que nós, obviamente, tínhamos conhecimento do que é que se estava a passar com o programa, nomeadamente com as insuficiências que o mesmo revela no que diz respeito às necessidades existentes, e dar-lhe aqui uma pequena nota histórica sobre como é que este processo começa. Que, efetivamente, o PSD, por iniciativa na altura da JSD, em junho de 2016, precisamente tendo esta noção, apresentou um projeto de resolução que tinha 4 pontos e que visava precisamente reduzir estas limitações do programa. E na altura nós propunhamos o aumento da idade limite até aos 35 anos, a majoração para o apoio a jovens ou casais de jovens com dependentes a cargo, a abertura dos períodos de candidatura 12 vezes por ano e o aumento da dotação do programa para precisamente que os jovens que cumprissem as condições não se vissem excluídos do programa. E a verdade é que apresentámos esse projeto logo no fim de uma sessão legislativa e logo no início da sessão legislativa seguinte verificámos que havia várias notícias que davam nota de acordos entre, nomeadamente, o Bloco de Esquerda e o Governo para que algumas destas iniciativas fossem incluídas já nas negociações do Orçamento de Estado de 2017. E depois fomos assistindo a uma série de contradições entre o Secretário de Estado do Ambiente e o Secretário de Estado da Juventude. Um disse que a dotação do programa aumentou já para o Orçamento de Estado para 2017, o outro veio dizer há relativamente pouco tempo que não, que estava tudo na mesma. E, portanto, chegámos a um ponto em que decidimos apresentar não um projeto de resolução, mas um projeto de lei, não sobre todos estes pontos, mas apenas sobre dois, que todos os partidos já tinham dito publicamente que estavam de acordo, que era a questão da dotação e a questão do aumento da idade limite. Outros partidos seguiram a nós e por isso estamos aqui com todas estas iniciativas legislativas em cima da mesa. Parece-nos que a nossa proposta é uma proposta realista, que incide sobre dois pontos consensuais e que permite depois fazer um caminho. Só notámos realmente da parte do Partido Socialista não a apresentação de nenhuma iniciativa legislativa, numa altura em que efetivamente também nos preocupa o facto do Governo, no que diz respeito à habitação e à estratégia para a habitação, ter metido na gaveta a anterior estratégia sem apresentar concretamente uma. Mas relativamente a esta questão do Porta 65, e aproveitando o facto de estar aqui de nos poder dar algumas informações, eu gostaria que nos confirmasse efetivamente os valores disponíveis no programa e também, já agora, que nos confirme quais seriam as verbas necessárias para as alterações que os diversos partidos estão a propor agora e que pretendem que sejam implementadas. No que diz respeito à realidade atual também, nós o que temos verificado é uma pressão turística elevadíssima, há todas as questões relacionadas também com a questão do alojamento local que também estão na ordem do dia, o valor da renda média está claramente a disparar e o que lhe questionava também era sobre o que é que se pode fazer efetivamente para que o Porta 65 possa vencer esta situação e traduzir-se de facto num programa mais efetivo e mais eficaz, isto obviamente na sua opinião. E já agora também, já que estamos a dedicar-nos ao Porta 65 numa altura em que outra questão está na ordem do dia, que é a questão da descentralização, eu gostava de saber a sua opinião sobre os riscos que eventualmente antecipa ou vê para um programa uma vez inserido neste contexto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem mais quer usar da palavra? Mais ninguém? A Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Presidente do IRU, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade para vir aqui, neste caso, ao Grupo de Trabalho da Habitação e para podermos discutir estas matérias. Eu entro a entrar numa consideração mais em termos de opinião sobre a Porta 105 Jovem. Eu queria lhe pedir se podia depois fazer chegar à Comissão e aqui ao Grupo de Trabalho uma informação. Deu-nos estes números agora de um ponto de vista global, mas se nos podia fazer uma informação sobre as por concurso. E desde que o Porta 105 tem 10 anos, mais coisa, menos coisa, por cada um dos concursos, candidaturas em condições de serem aprovadas, candidaturas efetivo, que tiveram efetivo apoio. Eu creio que essa informação era útil para percebermos ao longo dos anos qual é que foi a evolução deste programa, porque uma das questões, partindo já para algumas das propostas que o PCP apresentou, ou que sustenta, ou que levou a que o PCP apresentasse as propostas que apresentou, é porque nós temos consciência de que, efetivamente, há candidaturas que cumprem os critérios que estão estabelecidos e que, efetivamente, não estão a ter apoio. E parece-nos que isto não deveria de ocorrer. Quando há pouco falava que a grande diferença entre o incentivo ao arrendamento jovem e este programa, a Porta 65, era o plafonamento, eu creio de facto que esta foi uma alteração de facto bastante significativa e se calhar a alteração mais preponderante. Mas eu diria que numa avaliação negativa, numa perspectiva negativa e numa perspectiva mais restritiva, porque se define os critérios, e agora não vamos discutir, se estamos de acordo, se não estamos de acordo, define-se os critérios são aqueles, há candidaturas, cumprem os critérios, é avaliado como cumprem os critérios, mas depois só algumas candidaturas é que são consideradas e há outras que cumprem e não são, e eu acho que este é um problema que se deveria efetivamente resolver, ou seja, todos aqueles, podia ser como princípio, e essa é uma das propostas que fazemos, todos aqueles que cumprem os critérios que estão estabelecidos, devem ter acesso a este apoio. Aliás, esta foi se nós olharmos até para alguns números, aqueles que eram as candidaturas apoiadas no âmbito do IAS e depois olhar para a Porta 65 Jovem, houve de facto uma diminuição, eu diria até bastante, mas muito, muito, muito acentuada. Relativamente ainda, esta era a questão principal que queria aqui deixar. Naturalmente, não estou a dizer que o Incentivo ao Arrendamento Jovem que era um programa ideal, que não necessitaria de aperfeiçoamentos, claro, seguramente, não estou a dizer também para se regressar a esse programa, mas de facto o que está hoje é muito mais restritivo e atendendo a que temos uma realidade em que cada vez mais os jovens, a sua independência, a sua autonomia, ou seja, jovens cada vez permanecem até mais tarde, com mais idade, na casa dos pais, este é também um elemento, são vários condicionantes, naturalmente, vários fatores contribuem para esta realidade que temos no nosso país, mas eu creio que existir um programa efetivo, que permita dar o apoio neste início de vida autónoma e independente por parte dos jovens, seja com a constituição de família já ou não. Seria um passo muito importante para, naturalmente, dar este apoio, nomeadamente aos mais jovens. Propusemos também um conjunto de propostas de alargamento da idade, de alargamento do período de apoio, e há uma questão que é fundamental. Obviamente que isto é preciso o reforço orçamental para dar resposta a estas propostas que estão a ser agora aqui consideradas, porque numa perspectiva de alargamento do programa, este é um aspecto que nós consideramos que é fundamental e que o programa deve ter, obviamente, alocado os meios que forem necessários para dar esta resposta que se exige. Reitero esta questão, porque eu acho que é, de facto, uma questão de injustiça. quem cumpre os critérios e não tem apoio, eu creio que não faz sentido. Faz sentido é que efetivamente possam ter esse mesmo apoio. Creio que, de facto, tinha interesse, fosse possível, também por parte do IRU, fazer uma estimativa, não é? Ou seja, de que valores é que estamos a falar. O valor que estão alocados neste momento a este programa, eu diria que são, de facto, muito, muito insuficientes e que precisavam, efetivamente, de serem reforçados.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado, penso.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar também o Sr. Presidente do IRU, arquiteto Vítor Reis. Do nosso ponto de vista, este programa, Porta 65, tem tido e poderá ter uma relevância grande em termos do mercado da habitação. Do nosso ponto de vista, pode ter e deveria ter mais importância em termos orçamentais, de qualquer modo, porque também tem impacto ao nível da reabilitação. Pensamos que, havendo maior dotação para a Porta 105 e, portanto, haver também um maior universo a ser abrangido por este programa, certamente teria impacto em termos da reabilitação edificado. Pensamos que, em termos do grupo etário para o qual se dirige, é relevante que este programa possa dinamizar, incentivar elementos de autonomia dos mais jovens. Sabemos que esse é um problema que neste momento existe e, portanto, pensamos que seria necessário que houvesse algumas mudanças neste programa. Nós apresentámos uma iniciativa legislativa nesse sentido, que tinha sobretudo duas vertentes principais. Uma era alargar a idade de acesso, portanto passar para os 35 anos, podendo um dos elementos chegar aos 37 anos, e portanto dentro desta perspectiva de que seria importante alargar o universo e ao mesmo tempo incentivar a autonomia dos casais mais jovens, e por outro lado alargar também o período em que ficam abrangidos por este programa, os candidatos e as pessoas que são escolhidas, no nosso ponto de vista, deveria ser alargado para 60 meses, precisamente para propiciar que o programa cumpra os objetivos que têm subjacentes. Estas alterações em termos da concepção do programa parece-nos que seriam essenciais. Há um outro aspecto, que aliás já aqui foi referido, que é o problema da dotação orçamental. Essa matéria terá que ser abordada em sede de discussão orçamental. Como é óbvio, nós temos uma posição de início, que é de que a verba, portanto, a dotação orçamental para este programa devia ter um aumento de 50% para já para este ano, para este orçamento, para o orçamento de 2018. Já o defendemos também no orçamento passado, infelizmente não foi contemplado. No entanto, aquilo que parece resultar da informação que o Sr. Presidente do IRU aqui nos dá é que, para que houvesse uma abrangência total de todos os candidatos com condições para serem abrangidos pelo programa, teríamos que triplicar, grosso modo, a dotação orçamental. E, portanto, isto significaria, de facto, e mesmo pondo a hipótese de que poderíamos ter um faseamento nesse aumento da dotação orçamental, de facto coloca a meta para a dotação orçamental para este programa num patamar muito elevado, mas que era importante que pudesse ser alcançado. Nesse ponto de vista, achamos que o reforço orçamental É uma questão pela qual nós nos vamos bater no próximo orçamento, na discussão do próximo orçamento. Portanto, como eu disse, a proposta de partida é de um aumento de 50%, mas fica claro que a meta terá que vir a ser muito, com um nível muito superior para que isto possa acontecer, para que todos os candidatos possam vir a ter a possibilidade, os candidatos com condições possam vir a ter a possibilidade de ser abrangidos pelo programa. O que eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente do IRU é se, para além destas medidas, que aliás parece que em alguns casos há algum consenso, nomeadamente a do aumento da idade, do alargamento do período portanto, de abrangência do programa, se o Sr. Presidente do IRU considera que poderia haver outro tipo de medidas que melhorassem o programa, que o tornassem mais eficaz, claro, para além das questões orçamentais, que essas são absolutamente decisivas, mas em termos da concessão do programa, se considera que haveria outras medidas que pudessem torná-lo mais abrangente, mais eficaz, cumprisse melhor os seus objetivos e que, no final de contas, contribuíssem para, portanto, esta ideia que me parece também que é fundamental, que é de dar mais autonomia aos mais jovens, a estes grupos etários, contribuir para a reabilitação do edificado e, ao mesmo tempo, fazer com que as cidades, sobretudo os centros das cidades, tenham jovens, e essa é uma questão essencial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Vasconcelos. Não é Vasconcelos, pois não. Desculpe lá. Isto é que ainda não acordei completamente. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar, obviamente, o Dr. Vítor Reis e agradecer-lhe a presença aqui hoje nesta questão que nós estamos a debater, que é a questão do Porta 65. E começava por dizer que o CDS apresentou um projeto de lei fazendo alterações ou propondo alterações à atual legislação sobre esta matéria que, em traços gerais e essencialmente, aumenta a idade dos jovens que se candidatam de 30 para 35 anos. E se atualmente a idade de um pode ir até 32, nós propomos que possa ir até 37 anos. Acrescentamos também a proposta de aumento do período de apoio de 36 para 60 meses e também propomos uma bonificação maior para casos deficientes, de 10 para 15%, e também dos casais ao jovem com um filho a cargo, de 10 para 15% se for um filho, de 10 para 20% caso seja mais que um filho, sejam dois ou mais filhos. E basicamente é aquilo que nós propomos nas alterações à atual legislatura, à atual legislação, relativamente a esta matéria do Porta 65. E relativamente a isto eu gostaria de lhe colocar uma questão, se me poderia dizer, na sua opinião, qual é o impacto que estas alterações podem provocar. Depois, uma outra questão, muito rápida, é o facto de atualmente existem 4 períodos de candidatura. E eu perguntava ao Dr. Vítor Reis se entende que este formato dos quatro períodos de candidatura se entende que são adequados ou não são adequados a esta matéria e ao acesso a estas bonificações e ao Porta 65. Por último, uma questão, eu não tinha chegado, mas sei que foi aqui referida, eu gostaria só de, para complementar uma informação dada pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD, para dizer que o CDS também, na anterior sessão legislativa, e portanto em abril de 2016, apresentou também um projeto de resolução sobre este assunto, mas que foi chumbado, foi reprovado, pela maioria de esquerda e, portanto, congratulamos-nos por aqui estarmos novamente a discutir este assunto que para nós é tão importante e que esperemos que agora, com mais sucesso do que aquilo que tivemos em 2016, penso que este chumbo foi em maio de 2016, estou a falar de cor, não tenho bem a certeza, e, portanto, com a expectativa que desta vez a maioria de esquerda que nos vai governando possa estar mais sensível à importância destes apoios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando aqui presente mais nenhum deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu queria dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, é verdade que o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente se comprometeu com a força de dotação para o Orçamento de 2017 e tinha lá, e foi retirada à última hora, portanto a contradição foi contra a vontade do próprio. Isto não adianta nada ao facto, o facto é que efetivamente a verba foi diminuída, isto é um facto, mas com grande desagrado do próprio Secretário de Estado, que até tinha publicamente avançado que garantia, que podia garantir isso e tinha esse compromisso, mas os senhores também têm experiência governativa e sabem que em última instância não são os secretários de Estado que enfim, definem as situações finais. Isso é um fé diver, o importante é que parece ser consensual que a dotação atualmente disponível para o programa é insuficiente, e o Sr. Presidente Iru confirmou a quantidade de candidaturas que não conseguem, apesar de estarem em condições que não conseguem ter cobertura, portanto penso que isso é um ponto completamente consensual. E não é o Iru que define o orçamento, teremos que ser nós aqui depois a aprovar o orçamento de Estado e em concreto este valor. Em todo o caso, já foi pedido ao Sr. Presidente Iru para fazer aqui, nos poder dar um exercício aqui ou enviar depois de projeção de quanto é que seria necessário para satisfazer as candidaturas que ficam de fora, sendo certo que, aumentando o limite da idade de acesso, a dotação também teria que aumentar proporcionalmente, se nós estamos a reduzir as probabilidades das pessoas serem contempladas, e eu pessoalmente bato-me no seio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para que se faça este aumento da idade, mas tenho consciência que isto é uma exigência adicional sobre o programa que teremos que ver como resolver. Eu queria colocar duas questões, uma desenvolvendo um bocadinho o que foi dito pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra e depois uma complementar, e que tem a ver com uma questão que não foi pegada por mais nenhum dos senhores deputados, mas que eu gostava de perceber, que é a seguinte: os valores limite nas candidaturas ao Porta 105 Jovem, as rendas têm fixado um determinado valor limite, não está qualificado como sendo acessível, mas parte-se do pressuposto que é implicitamente um valor acessível. Esse valor está estabelecido, é estabelecido anualmente por conselhos. A minha pergunta é: esse valor continua a ser realista face à evolução que nós estamos a ver no mercado de arrendamento? Essa para nós é uma pergunta importante, porque se o valor não for realista, nós eventualmente teríamos que ter um mecanismo qualquer na lei que permitisse uma revisão anual ou uma monitorização anual dos valores do arrendamento, para que as pessoas não sejam excluídas, não porque não têm as condições de rendimento, mas sim porque o mercado não tem aquilo que este programa apoia. Essa questão parecia bastante importante e devíamos vê-la com cuidado. A segunda questão é uma questão que me tem sido suscitada muitas vezes e eu gostava de saber se o Sr. Iru tem algum estudo sobre isso. Tem-me sido dito muitas vezes, não quer dizer que eu concorde porque não tenho dados para confirmar ou infirmar esta afirmação, tem-me sido dito muitas vezes que sempre que há subsídios de renda, neste caso para o arrendamento jovem, aparecem contratos de arrendamento falsificados, ou seja, não é bem falsificados. As pessoas dão um valor de um contrato de promessa, mas depois na prática o valor acaba por ser mais alto, porque os próprios senhorios facilitam um contrato de promessa que permita o inquilino receber o subsídio, mas depois na prática, por baixo da mesa, o valor que exigem é mais alto. Não sei se tem algum indicador disto. Isto é a primeira pergunta, dizem-me que isto existe, não sei se é verdade ou não. Segunda pergunta, seria possível algum cruzamento de dados com a autoridade tributária para fazer esta verificação, uma vez que os contratos de arrendamento têm que ser declarados na autoridade tributária, portanto, esta é uma questão que eu julgo que é importante, para não estarmos aqui a ter um efeito perverso, isto é, como é financiado pelo Estado, acabamos por estar indiretamente a poder criar aqui uma situação que tinha que se, a meu ver, eventualmente monitorizar. Mas até pode ser que da sua experiência o Sr. Presidente Iru nos diga que isso não tem relevância, que não tem conhecimento de casos desses e o problema pode nem existir. Eu estou apenas a trazê-lo aqui porque já o ouvi citado várias vezes. E basicamente era isto. Naturalmente, depois de caber-nos a nós encontrar aqui um consenso dos vários projetos que foram apresentados para podermos fazer um reforço do programa, que é basicamente o objetivo que todos têm, um reforço do programa, um reforço da sua dotação financeira, um reforço da sua abrangência, uma melhoria da sua eficiência a responder à necessidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, vou procurar
seguindo aqui mais ou menos a ordem cronológica de, digamos, destes programas, responder às questões que me estão a colocar. Primeiro aspecto. Quando nós comparamos aquilo que era o incentivo ao arrendamento por jovens que vigorou entre 2002 e 2007 e aquilo que passou a ser a Porta 65 Jovem a partir de 2007, há três mudanças que são significativas. A primeira tem a ver com o aparecimento do plafonamento. Isto é, até 2007 não havia limitação orçamental de qualquer tipo. Portanto, todas as candidaturas que entravam e tinham condições de aprovação, eram aprovadas. Para terem uma ideia, o programa de 92 a aquele que terá sido o pico dele no ano 2006, chegou a atingir, no ano 2001, 62 milhões de euros de execução. Os senhores têm estes dados naquele estudo que o Iru fez e que está disponível no portal da habitação sobre os 25 anos de investimento público em habitação. Este tem lá este gráfico, o que foi orçamentado e o que é que foi executado. Mas está disponível online. Mas, Sra. Deputada, eu posso facultá-lo. Eu posso facultá-lo. Não, porque ele não está na porta, está mesmo na parte da informação do portal. Mas para terem uma ideia, Srs. Deputados, portanto, houve um crescendo de 1992 ao ano de 2000. E dois em termos orçamentais e em termos de execução até o ano 2001, em que se chegou a atingir os 62 milhões de euros de execução no ano 2001 e os 65 milhões de euros de execução no ano 2006. Logo que o programa entra em vigor e entrando o plafonamento, houve uma queda de execução imediata para 22 milhões de euros no ano 2008, valor esse que tem vindo em função das dotações orçamentais a reduzir-se ano após ano. Obviamente, nestes últimos 3, 4 anos, o valor tem estado estável entre os 13,7 e os 12,2 milhões de euros, anda à volta disto, naquilo que é o plafond que o Orçamento de Estado alocou para este programa, que são valores de execução. Nós temos executado o programa até aos últimos valores disponíveis, pese embora há uma coisa que não controlamos, que é, como está plafonado e temos que sempre ter as previsões de execução em função das candidaturas aprovadas, quando há desistências, quando há anulações, há sempre no final do ano pequenos saldos que resultam precisamente desses ligeiros desvios, mas que são muito pequeninos, não chegam a representar 0,5% em termos de execução do programa. A segunda grande alteração, Srs. Deputados, teve a ver com a passagem de um sistema em que não havia períodos de candidatura, portanto, o sistema estava sempre aberto à recepção de candidaturas, para um sistema onde passou a haver períodos de candidatura. Já agora uma correção, a lei de facto fala em 4 períodos de candidatura, mas verdadeiramente são 3, porque o período de abril, se já repararam, é na prática um mês que junta 2 períodos e teve exclusivamente a ver com um problema que era, inicialmente previram-se 4 períodos de candidatura, mas há um problema com a disponibilização da informação tributária dos candidatos, ou seja, só a partir de abril é que a Autoridade Tributária Aduaneira tem dados que nos permitam a nós trabalhar relativamente aos rendimentos. E, portanto, houve a compressão de 2 períodos de candidatura em abril. Portanto, na prática há 3 períodos de candidatura para nós podermos garantir aquele que é o terceiro e o grande ganho deste programa, que foi a completa desmaterialização. Não há um papel, Srs. Deputados. E esta questão é para nós absolutamente crítica por 2 ordens de razões. A primeira é que nós conseguimos esmagar, e é a mesma expressão, esmagar o tempo de demora na análise de candidaturas àquilo que é o mínimo possível com o Código do Procedimento Administrativo. Ou seja, alguém apresenta uma candidatura, há dúvidas, temos que questionar, a pessoa tem um prazo para responder, nós temos que apreciar e aprovamos. Nós estamos com um intervalo de 3 meses entre o momento em que a candidatura é fechada, o período de candidaturas é fechado, e o momento em que realizamos o primeiro pagamento. É o máximo que se consegue comprimir, tendo que respeitar prazos, pedir esclarecimentos quando acontece, e obviamente que nós nunca iríamos fazer tratamentos diferenciados para pessoas a quem não é preciso pedir esclarecimento, de outras a quem é preciso, e portanto colocamos-os em pé de igualdade. pode haver candidaturas que entram, que estão absolutamente certas e não há qualquer dúvida sobre elas, mas nós não vamos fazer passar essas à frente das outras que carecem de esclarecimentos. E, portanto, cada período de candidaturas é tratado no seu conjunto para, precisamente, podermos assegurar isto. Ora, a desmaterialização permitiu-nos não só ser muito rápidos a tratar disto, como a fazer uma coisa que a senhora deputada Helena Roseta colocou, que é cruzar a informação com a Autoridade Tributária do ANEIR. Senhores deputados, haverá centenas e centenas de casos de documentos falsificados, de bilhetes de identidade falsificados, de residências falsificadas, de contratos de arrendamento falsificados, de recibos de renda falsificados, que o sistema permitiu apanhar precisamente em resultado do cruzamento, e posso-vos dizer que já ultrapassará os 3 milhões de euros os valores de verbas que foram exigidas a devolução aos candidatos, precisamente porque havia situações de, em alguns casos até de fraude, que seguiu depois para o Ministério Público e para, digamos, procedimento criminal. Temos do programa, portanto, nesta questão da desmaterialização, nós teremos do IAS, senhores deputados, qualquer coisa como 2 km de prateleiras de papel. Ok? Hoje, a única coisa que temos é espaço em disco informático. Não há uma folha de papel. Nem na comunicação com os candidatos, nem na troca de informação, nem na forma como os próprios apresentam candidaturas. E, portanto, pensamos que esse foi o grande ganho. Portanto, as três grandes diferenças são estas. Analisando os projetos de diploma que os senhores deputados colocaram, e obviamente que nós, que os vários grupos parlamentares apresentaram, e tendo nós, obviamente, procurado perceber o que é que se estava a passar e os impactos, quais são os dados que eu posso partilhar com os senhores deputados, que são, no fundo, aqueles que foram os elementos de indicadores que serviram para nós termos os pressupostos com base no qual fizemos contas. Nós temos 80.800 candidaturas aprovadas desde 2007 neste programa, das quais somente 0,4% delas têm pessoas com deficiência igual ou superior a 60%. Isto é relevante por causa depois do sistema de bonificações que em vários dos diplomas são mexidos. 0,4%. 20,17% das candidaturas têm dependentes. Portanto, os restantes 80% não apresentam dependentes. E naquilo que são os fatores de incremento relativos à localização especial, candidaturas localizadas em zonas históricas, 1,85%, e candidaturas que beneficiam daquele fator de interioridade que está previsto também no diploma, de 9,05%. Portanto, estas 80.800 candidaturas, estamos a falar de 117.865 jovens. A renda média no T2, estamos a falar 80.800 candidaturas envolvendo 117.865 jovens. Há candidaturas de jovens individuais, isolados, há candidaturas de jovens casais e há candidaturas de jovens em coabitação. Portanto, há estas três figuras. Relativamente ao volume de rendas, o T2 representa 60% das candidaturas, o T1, 30%, e estamos a falar no T2 de 347,28 euros, no T1 de 324,53 euros. E relativamente à subvenção, 347 euros. Senhores deputados, eu farei chegar estes elementos para a vossa orientação, até porque os números que vos vou dar de seguida tiveram como pressuposto precisamente este tipo de indicadores. O T2, portanto, o valor médio, 347,28 euros, e o T1, 324,53 euros. Depois, o T3 representa somente 6% dos candidaturas, o T0, 3%, e o T4 e T5 são absolutamente residuais. Como sabem, o programa tem um sistema degradativo de valores, ou seja, a subvenção no primeiro ano corresponde a 50% do valor da renda, no segundo 35%, no terceiro ano 25%. E, portanto, os valores médios de subvenção são neste momento os seguintes. No primeiro ano, 174,28 euros, no segundo ano, 128,64 euros, e no terceiro ano, 99,02 euros. E, portanto, depois a maior parte das candidaturas, 8% em Lisboa, 5,5% em Gaia, 4,6% em Sintra, 4,6% no Porto, 3,9% em Braga, são os 5, o top 5 dos municípios portugueses. Passando, digamos, às questões que têm a ver com as propostas de alteração. Conforme compreendem os seus deputados, nós não nos vamos pronunciar sobre a questão da idade, uma questão da opção política, e obviamente não nos cabe a nós tomar sequer posição relativamente a isso, são questões eminentemente políticas das quais naturalmente não nos compete abranger. Mas olhando àquilo que é o conjunto de propostas, o primeiro elemento que eu peço que vocês tenham em atenção é o seguinte: se houvesse dinheiro para aprovarmos a totalidade das candidaturas, teriam sido necessários 38,4 milhões de euros para cobrir o tal universo
em 2017.
Em 2016. Portanto, eu tenho dados de 2016, porque eu tenho alguma dificuldade em trabalhar com projeções. O ano 2016 está fechado e, portanto, aliás, para ter uma ideia, havia uma dotação em 2016 de 12,2 milhões de euros e foi usado 12.156.960 euros, portanto ficámos muito próximo dos 12 milhões, e as diferenças têm a ver com as tais desistências de última hora, em que já não há forma de fazer substituição e aprovação de candidaturas. Mas, portanto, mantendo o programa com a atual configuração, sem qualquer alteração, para cobrirmos a totalidade das candidaturas que têm condições de ser aprovadas, seriam necessários 38,4 milhões de euros. Agora, há, basicamente, permitam-me, três tipos de alterações que são propostas pelos vários grupos parlamentares. A primeira tem a ver com, e é comum a todos, a idade. E aqui nós tivemos que fazer uma extrapolação, e, Srs. Deputados, é mesmo uma extrapolação, se nós pensarmos que o INE nos diz que temos 1.321.580 jovens entre os 18 e os 29 anos de idade, e que entre os 30 e os 34 anos de idade existem 640 mil jovens, temos que ter uma regra de três simples e de extrapolação e pensar que, não havendo plafonamento, o que é que sucede com esta alteração? Só esta alteração faz subir dos 38,4 milhões de euros para 56,8 milhões de euros a dotação necessária, mantendo a subvenção 36 meses. Ok? Por uma extrapolação, o pressuposto, Sra. Deputada, é que agora estamos, não há plafonamento. Portanto, ou seja, não haveria plafonamento. Tudo aqui, todos os números que vos vou apresentar era não havendo plafonamento. Ok? Portanto, o que é que sucede para as cerca de 10 mil candidaturas que temos neste momento? E, portanto, também não iríamos ter aqui nenhum fator que poderia tornar o programa mais atrativo e, portanto, aumentar a procura. Estamos a assumir que não há um aumento de procura sobre o programa e que o universo de candidaturas se mantém estável. O que, conforme compreenderão, se o programa se tornar atrativo, é natural que aumente o número de candidaturas. É natural, mas aí confesso que não sou capaz de antecipar qual é a expressão desse número. O que sabemos é que, tendo em conta os universos etários dos censos de 2011, em que, portanto, o número de jovens entre os 18 e os 29 anos é 1.321.000 e o número de jovens entre os 30 e os 34 anos são de 640 mil, o impulso, o aumento que o programa teria por aumento potencial do universo de candidatos faria com que estes 38,4 milhões de euros subissem aos 56,8 milhões de euros. Depois há um outro conjunto de alterações que penso que são, acima de tudo, do projeto de lei do CDS e do projeto de lei do PCP, que mexem na questão das bonificações, nos casos a nível dos dependentes e dos deficientes, noutros casos a nível das majorações. Da análise que nós fizemos, o impacto é muito residual, porque o número de candidaturas existentes que beneficiam destas majorações também é muito pequeno. A única questão está em que hoje, juntando o conjunto de majorações, elas nunca podem exceder os 30%. Ou seja, nunca um candidato pode acumular em majorações pela localização do imóvel ou por questões relativas à composição do agregado familiar, não pode ultrapassar os 30%. No caso do projeto CDS é só para os 40%, no caso do projeto do PCP vai chegar aos 70%. Mas conforme digo, o impacto é residual. Onde é que o impacto, e tem agora duas outras coisas, onde é que o impacto então se torna expressivo? Ao passar de 36 a 60 meses o período de subvenções, os 56,8 milhões de euros que eu vos referi sobem sensivelmente aos 67,5 milhões de euros. Portanto, estaríamos a falar de mantendo. Tivemos que fazer aqui uma extrapolação. Qual é o problema? No primeiro ano a subvenção é 50% do valor da renda, no segundo ano é 35%, no terceiro ano é 25%. A partir do momento que há aqui um alargamento do leque, o que nós fizemos foi uma projeção uniforme dos 3 para os 5 anos. Porque depois poderemos admitir que, por exemplo, agora é uma opção política, quer dizer, no quinto ano só tem direito a 5%, ou só tem direito a 10%, agora dependeria depois. Mas nos pressupostos com que trabalhamos, trabalhámos numa projeção neste intervalo. Significa, portanto...
Os 3 para os 5 mantinha-se...
Manteríamos o tipo de redução do valor do valor da subvenção em termos de percentagem sobre o valor da renda e assistimos a um aumento do valor global necessário em cada ano para, sensivelmente, no projeto do Bloco de Esquerda seriam 67,2 milhões de euros, no projeto do CDS 67,5, tem a ver com as majorações. Se fosse, sim, sim, com certeza. É isso que eu estou a assumir. Sr. Deputado, eu estou a assumir que não há plafonamento. Ok? Eu estou a assumir que não há plafonamento. Bom, e finalmente, a última e grande alteração, que tem a ver com a introdução que o projeto do PCP faz, que é, não há redução de percentagem de subvenção ao longo dos anos, ela é sempre igual. Sendo que aqui partimos do pressuposto que será os 50%, porque como o projeto é omisso, não fixa a percentagem, diz que não há redução na percentagem de subvenção, assumimos que nos 5 anos a subvenção será sempre 50%. Aliás, que era como existia no incentivo ao arrendamento por jovens, em que não havia essa redução. Neste caso, Srs. Deputados, a dotação anual que necessária seria de 88,7 milhões de euros. Relativamente, portanto, àquilo que era o conjunto de questões em termos de dotações, impactos, os efeitos das alterações legais, o projeto do PCP faz também uma proposta de haver candidaturas em papel e de haver candidaturas em contínuo. Aquilo que eu peço é que tenham em atenção o ganho da desmaterialização que houve neste processo. Mas pronto, são opções, obviamente, de natureza política. Se houver candidaturas em papel, vamos ter um problema que é, vai demorar mais tempo a sua apreciação, porque se põe uma etapa de inserção de dados, sempre passível de haver erros. Portanto, evitaríamos, e penso que hoje em dia com o que já conseguimos alcançar a nível de, digamos, de ganhos de digitalização e de desmaterialização, não temos tido notícia de qualquer pessoa que se tenha deparado com dificuldades de apresentar candidaturas por um qualquer tipo de problema de iliteracia informática ou dificuldade de acesso. Juntas de freguesia, as lojas Ponto Já do Instituto Português da Juventude, os municípios, todos têm colaborado neste processo, portanto essa questão não se tem colocado. Já quanto a haver um período em contínuo, ou seja, não haver períodos de candidatura e estar sempre aberto, caímos na mesma situação que é, então não pode mesmo haver plafonamento, sob pena de podermos chegar a abril ou maio e o dinheiro ter-se esgotado. Portanto, a questão que aqui se coloca em termos de ponderação é um aspecto que queria partilhar convosco. Penso, Sra. Deputada, que respondi àquele conjunto de questões. Há duas questões sobre questões de fraude. É provável que existam situações de fraude. Temos, não tenho problemas nenhum em dizer, temos encontrado imensas, de todo o tipo, desde pessoas que declaram residências que não são aquelas que conferem com o domicílio fiscal, até pessoas que rasuram recibos de renda para apresentar outros valores, Felizmente, a possibilidade que temos de interconexão de dados, de interoperabilidade e que a lei, aliás, nos permite fazer, de cruzamento de informação com a Autoridade Tributária Aduaneira, tem-nos sempre permitido detectar essas situações, incluindo, por exemplo, muitos casos de pessoas que, cessando o arrendamento, não o comunicam, continuam a receber a subvenção e, quando nós vimos a saber mais tarde dessa situação, exigimos a devolução do dinheiro. Portanto, temos deparado com imensas situações, é um dos aspectos nos quais temos feito um grande esforço. Aliás, também quero dizer-vos, optámos claramente por deixar de fazer fiscalizações in loco, ou seja, deslocar ao local para termos, revelou-se absolutamente desnecessário, até porque há processos de camuflagem que nós, muitas vezes, quando vamos aos locais, a pessoa que supostamente não está lá, mas está, a casa está fechada, percebemos que, digamos, a fiscalização feita em termos de deslocação aos locais não tem qualquer vantagem. Com uma coisa boa que temos hoje em dia, que é o cadastro predial que está neste momento atualizado na Autoridade Tributária Aduaneira, permite-nos, inclusive, chegar ao detalhe das tipologias. E, portanto, permite-nos chegar ao detalhe de saber que casa é, que dimensão tem e que situação tem, para que não haja aqui qualquer tipo de fraude. A última questão, Srs. Deputados, que teve a ver com a questão da descentralização. Terminou, aliás, ontem o prazo que nos tinha sido pedido do Grupo de Trabalho e nós demos o nosso, digamos, apresentámos o nosso parecer sobre os vários projetos de diploma. Na questão da Porta 65 Jovem, eu, como é o das franquezas, e estamos obviamente no domínio daqui de opções políticas, eu não consigo ver como é que se pode descentralizar em termos um programa que é nacional. Isto é, se passam a ser os municípios a tomar as decisões sobre as suas candidaturas, não podem, em circunstância alguma, haver plafonamento, sob pena de deixar de haver igualdade de tratamento entre cidadãos em pontos distintos do país. Essa parece-nos ser a principal questão que a descentralização poderá colocar e, portanto, perante as dificuldades orçamentais, que são óbvias, naturais e que, obviamente, é parte, digamos, do nosso cotidiano e daquilo que procuramos fazer para que otimizemos o mais possível os recursos que temos. A única questão que se me suscita com a questão da descentralização no que respeita à Porta 65 é: dois cidadãos estão em situação de igualdade, dois jovens estão em situação de igualdade em municípios distintos, existindo um plafonamento, que tratamento haverá? Porque depois então há um problema de rateio de dotações pelos municípios. Portanto, francamente não vejo como é que seria possível fazer isto. É provável que possa existir aqui alguma solução, mas que francamente me está a escapar. Sr. Presidente, penso que terei respondido a todas as questões que me colocaram.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que trouxe aqui elementos bastante importantes para todos. Nós vamos pedir que o Sr. Presidente depois faça chegar aqueles que tiverem condições de estar em suporte em documental, nos faça chegar para a nossa análise. Eu ia perguntar aos senhores deputados se, mas isso posso perguntar depois de terminarmos a audição. Portanto, neste momento, resta-me agradecer a sua presença e os dados que aqui trouxe, que foram bastante importantes para nós, e iremos ouvir também o Conselho Nacional de Juventude, e posto isto, entraremos na fase final da apreciação das iniciativas legislativas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já cá estava antes da gente chegar, portanto, mas estava cá a imaginação. Senhores deputados, o que eu vos queria perguntar é o seguinte, concordam que se marque um prazo, se ponhamos até desta quarta a 8 dias, para eventuais alterações na especialidade aos projetos de lei presentes, e depois a seguir fazemos a votação indiciária? Penso que isto não vai dar matéria para muita discussão, podemos ter eventualmente uma reunião só para discutir o que está em cima da mesa e depois fazemos a votação. Eu estou a dizer se concordam que se estabeleça um prazo de uma semana, um prazo curto, para eventuais propostas de alteração na especialidade sobre os quatro diplomas que estão presentes. Pode haver alguém que queira... Estou a falar em causa própria, porque como partido hoje não apresentou iniciativa nenhuma, se quiser vir a jogo, terá que ser por essa via. portanto, combinaríamos isso. Nós, na próxima quarta-feira, temos a audição do Conselho Nacional de Juventude. É na próxima quarta. Ainda não foi confirmado, mas em princípio será. Portanto, podemos marcar para esse mesmo dia o prazo. Não. Era de manhã. Acho que não há grupo de trabalho de descentralização. Nós estamos com muita dificuldade e agora recebemos mais um recado da mesa da Assembleia dizer que não podemos marcar reuniões para a quinta-feira de manhã. Portanto, estamos com qualquer dia marque reuniões à noite, porque está para onde dizem que... Mas que não...
Mas na sua um pedido para se evitar...
Não, não se pode. Mas para os grupos parlamentares.
Pronto. Também informar-vos, eu acho que a única pessoa com quem eu não pude falar foi com o Sr. Deputado Alva Castelo Branco, falei com a deputada Emília Santos do vosso grupo, com os senhores deputados aqui presentes. O Sr. Secretário de Estado da Energia comprometeu-se comigo a apresentar-me um esboço de um texto que irei circular para todos os senhores deputados, no sentido de nós podermos fazer um projeto de resolução para resolver aquele problema do acesso à energia dos bairros informais. A indicação que o Sr. Secretário de Estado me deu é que se a Assembleia votar uma resolução ao Governo e à entidade reguladora, a ERSE, que ele depois tem condições para avançar, uma vez que há um grupo de trabalho tentado a funcionar na Secretaria de Estado com a ERSE, com a EDP Distribuição, com as câmaras, portanto não vale a pena estarmos a duplicar. E aquela ideia de chamarmos aqui a EDP para dar explicações é inútil, porque esse trabalho já está feito. E, portanto, eu assim que eu tenha o documento, farei circular para os senhores deputados para verem se concordam, se querem alterar alguma coisa, se podemos, ou se querem apresentar qualquer coisa de parecida. Enfim, o objetivo era criar aqui um impulso que permitisse atuar. O ponto mais difícil nessa matéria é o papel, quem é que, uma vez que são bairros informais, que não têm nenhuma titularidade do sítio que ocupam, como é que se valida o pedido. E, portanto, a ideia é que, de alguma maneira, envolver os municípios nisso, porque não pode ser de outra maneira, do nosso ponto de vista, mas veremos depois em discussão se concordam com isso ou não. Porque não é a EDP que vai validar que aquelas pessoas estão a residir ali. Em Portugal, quem passa a testar de residência é a Junta de Freguesia, mas a Junta de Freguesia depois não tem competência para analisar as condições efetivas em que as pessoas estão instaladas. É conforme os casos. Portanto, é conforme os casos, não. Há públicos e há privados. Portanto, no caso, quer dizer, mas o município tem conhecimento disso, porque o município tem o cadastro de propriedade todo e, portanto, o município tem conhecimento, não para estar a fazer grandes pesquisas técnicas, mas para confirmar que, efetivamente, aquelas pessoas estão a residir ali. E, portanto, a ideia era que fosse um contrato temporário para efeitos de habitação. Terá que, não pode ser muito de outra maneira, não pode ser uma coisa definitiva. Porque o objetivo era que fosse possível haver contadores individuais e tarifa social, que é o ponto principal que as pessoas colocam. O custo da instalação dos contadores individuais vai ser difícil, os municípios não vão poder assegurar, a EDP também não, a EDP assegura a distribuição até ao bairro, portanto aqui tem que se ver, em cada caso, como é que se encontra a solução de construir depois a rede concreta de distribuição, porque quando é uma situação formal, é o próprio edificado é que já tem a instalação feita, portanto faz parte do custo do edificado. Numa situação informal é mais complicado, há várias soluções, mas veríamos isso depois perante a iniciativa em concreto. Mas isto para vos dizer que não vale a pena estarmos a marcar audição com a EDP Distribuição, creio eu, que estarão de acordo, porque podemos encontrar uma solução para esta via, se acharem bem. E, portanto, eu não ia preocupar com fazer essa audição agora, ia me preocupar em ver realmente que iniciativa é que podemos apresentar e distribuir por todos e ver como é que querem fazer. E, da minha parte, é o que tenho para dizer. Muito obrigada.